Aqui nós estamos hoje, neste momento, numa etapa desta reunião das equipes integradas, né, de ação imediata, de rede de serviço e de saúde e cura. E nós sabemos que esta ação, este serviço, este trabalho de cura, quanto mais estiver imbuído de neutralidade, tanto melhor para o desenvolvimento e para a profundidade do trabalho. Isso sabemos. E nós temos tido contato, através dessas equipes, com ambientes carentes, com pessoas bem necessitadas de tantas coisas, materiais e outras. Temos tido um contato assim bem próximo com isto. E à medida que formos desenvolvendo a neutralidade diante do que vemos, diante do que encontramos e diante das coisas com as quais estamos lidando, à medida que a neutralidade aí for sendo desenvolvida, a ação e as oportunidades de trabalho e de serviço podem ir aumentando. Nós temos neste momento uma proposta de trabalho integrado desta equipe de ação imediata nas terras da Irmandade. As terras da Irmandade é uma porção de terras que nos foi emprestada principalmente para que a gente faça trabalho com meeiros. Trabalho com meeiros é aquele trabalho que se faz em colaboração com as pessoas e entre as pessoas que trabalharam se divide todos os produtos. Então existe aqui este serviço, existe aqui este trabalho. E a proposta é da equipe de ação imediata se integrar ainda mais com esta proposta que é representada pelas terras da Irmandade, que é um trabalho que está iniciando, que é um trabalho que está em formação. Ali existe já uma área disponível para que a equipe de ação imediata tenha um foco, tenha uma polarização de atividades e de trabalho. E existe ali uma proposta de, no campo da alimentação, nós treinarmos, ensinarmos as pessoas a usarem a soja, os seus derivados, porque o uso da soja poderá liberar as pessoas de comer carne animal. Então é muito fácil você dizer para as pessoas em geral que o uso da carne não é evolutivo. Isso é muito fácil de dizer. Mas para dizer isto, precisa que você os ajude a substituir a carne por outra coisa. Isto está incluído. Não é só você ficar pregando. Você tem que pregar e tem que mostrar como é que se faz a transição, como é que se muda de hábito. Então, lá nas terras da Irmandade, dentro deste princípio, nós teríamos um campo para treinar e para usar a soja e os seus derivados. E também para nós aprendermos a conservar esses alimentos, porque eles podem não estar presentes o ano todo. Como para as pessoas está presente a carne o ano todo, porque eles assassinam animais todos os dias, de forma que isso não falta. Agora, o que tem que ser criado, não é o que tem que ser produzido, o que tem que ser trabalhado. Então aí tem momentos de altos e baixos, porque ora é período de plantar uma coisa, ora é período de colher outra. Então pode não haver uma continuidade. A equipe de ação imediata teria que encontrar os meios, ter o ano inteiro soja e derivados, o ano inteiro, seja ou não época de colheita, seja ou não época de soja. A equipe de ação imediata teria que ter um serviço instalado, teria que ter, que não é isto função dos plantios, e nem é função do CEA. Isto é função da equipe de ação imediata, segundo a proposta. Então, esta equipe prover os meios disto tudo acontecer o ano inteiro. E também a conservação desse alimento, a possibilidade disso estar disponível não só para nós como grupo interno, mas também para os seres que têm que aprender isto na prática. Os seres que não têm esta concepção. Por exemplo, você dizer para uma pessoa carnívora, olha, substitua isto por isto. Nem sempre a pessoa aceita. Precisa que os substitutos e que as coisas estejam disponíveis, que as coisas estejam circulando, que as coisas passem a entrar no ritmo do outro. Isto é uma ação. É uma ação imediata que pode ser organizada, que pode ser vista como uma meta. Então, este grupo tem realmente uma tarefa muito ampla. E a cada reunião geral que eles têm aqui, a gente amplia um pouco esta visão deste grupo. E nós já sabemos que o grupo já transcendeu esta fase de estar subindo em escada, de estar caindo em precipício, já transcendeu esta fase. Isto já está absorvido pelo grupo. Agora este grupo está na fase de suprir a carência das pessoas, está indo nas casas, está indo nos arraiais, não é? Está indo nos bairros. Isto é uma fase. Mas este grupo precisa se preparar para outras fases, porque todos os povoados em volta, a uma certa altura, podem já estar pintados. Todas as casas podem já estar reformadas. E aí tem que ter outra fase, porque a ação imediata não é só nesse plano, a ação imediata não é só nesse nível. Então a ação imediata no campo da alimentação é prover os meios, os recursos, a aprendizagem, os cursos, as noções, não? Para que isto transcenda o âmbito dos plantios, transcenda o âmbito do CEA. Isto tem que transcender tanto o setor de plantios, quanto tem que transcender o setor de alimentação. Aquilo que transcende esses dois setores e que continua o trabalho, isto é da equipe de ação imediata. E por isso ela está unida hoje com a rede de serviço e com a saúde e cura. Então, no campo da alimentação, as terras da Irmandade estão lá para isso ser criado, para isto ser implantado lá. Então, precisa ver entre os membros da equipe de ação imediata quais são aqueles que vão se ocupar disto diretamente como pontos focais e quais são aqueles que vão trabalhar em torno, quais são aqueles que vão colaborar, quais são aqueles que vão dar força, dar colaboração. Mas aqui precisa também de liderança, aqui precisa também de iniciativa, de força construtora, porque, repito, isto não é tarefa dos plantios. Tarefa dos plantios é plantar soja e colher a soja. Depois começa outra tarefa, que não é tarefa do CEA também, porque a tarefa do CEA é colocar aquilo nas mesas. Mas aqui tem outros desdobramentos, aqui tem outras coisas. Nós precisamos ser estrutura para que isto continue, para que isto prossiga. E não é só no campo da alimentação. Falando isso, parece que já se deu trabalho suficiente. Isto é uma pequena parte do trabalho que se propõe agora. Depois tem o trabalho com as construções. Então, lá nestas terras da Irmandade, nós temos uma proposta de tudo que for feito lá, experimentalmente ou para servir de base para os trabalhos ali, seja feito de uma determinada forma. Então nós teríamos que ter banheiros ecológicos, né? Teríamos que ter construções simples, harmoniosas, belas. Você pode fazer uma construção simples, uma construção econômica, uma construção modesta, mas ela não pode deixar de ser bela. Ela não pode deixar de ser harmoniosa. O fato de você fazer uma coisa simples não quer dizer que seja feio, limitado. Aquilo pode ter uma energia de beleza, aquilo pode ter um toque de harmonia e ser muito simples. Aquilo pode estar no limite da simplicidade, mas pode ser belo. Então, nós temos uma experiência que fazer nesse sentido. Nós temos locais de hospedagem para serem construídos lá. Nós temos casas para servirem para certas atividades e certas coisas. E isto deve ser muito simples, muito belo, muito harmonioso. Mas não harmonioso só em si. Isto tem que estar em harmonia com a paisagem, aonde for feito. Isto tem que estar harmonioso com as colinas, com as árvores que a gente já encontrou ali. Aquilo deve estar em harmonia com os vales, com o riacho que passa. Então é um momento muito criativo deste grupo. Um momento muito sugestivo para surgirem novas colaborações e uma nova compreensão destas coisas. E aí se pergunta, mas por que isto não foi feito aqui desde o começo desta forma? Isto vem com o tempo, isto vem com o amadurecimento. Tudo que foi feito aqui teve isto presente desde o princípio, desde o começo. Só que não teve um grupo encarregado disto. E tendo um grupo encarregado disto, a visão pode ser maior. As coisas podem ser mais atualizadas. E essas construções, por exemplo, deveriam ser simples e belas, mas, se possível, desmontáveis. Se possível, elas podiam ser mudadas de lugar para uma área não ficar cristalizada num certo ritmo. Então, por exemplo, o setor de hospedagem, o setor de plantios, pode estar desenvolvendo uma atividade nas terras da Irmandade. Então é hora de ter lá quartos para as pessoas dormirem, é hora de ter lá banheiros ecológicos, é hora de ter lá galpões para se colocar material, para se recolher colheitas, é hora disso. Mas a hora das terras da Irmandade pode mudar amanhã. Então isto não deveria ficar lá abandonado, e nem nós estritamente ligados a isto, porque já foi feito, já foi construído. Então aqui vem a inteligência de você fazer uma coisa que amanhã possa ser desmontado, possa ser tirado de lá e levado para outro lugar, possa ser ampliado. Percebe o que está proposto no campo da construção? Da mesma forma, as energias alternativas. O ideal seria que lá nas terras da Irmandade houvesse aplicação da energia solar. Se nós pudéssemos chegar lá e não ver nenhum fio elétrico cruzando nada, isto seria o trabalho completo. Claro que não se pode começar por isto, porque nós não estamos na época das cavernas, de viver às escuras. Mas para retirar os fios elétricos, para retirar os transformadores, para retirar isto tudo que muda o magnetismo, muda a vibração de uma área, para retirar isto tudo, nós precisamos de uma energia alternativa desenvolvida. E não uma energia alternativa que dê banho só para 5 pessoas e não dê para 50. Isto não resolve. Isto não resolve porque nós vamos criar um problema maior. Vamos criar um problema de higiene maior do que ter os fios elétricos passando de um lado para o outro. Então, isto tudo é com a equipe de ação imediata. Porque esta ação imediata é para desencadear lá onde precisa. E é para desencadear naquilo que é necessário. Então parece estranho que a gente esteja pedindo ação imediata na alimentação, nas construções, na energia alternativa. Isto é o que é necessário agora. E nós não temos nenhum outro setor neste momento que possa se encarregar disto. que possa colocar isto em movimento, que possa implantar isto numa área que está no começo. Então, é a área ideal para isto ser implantado, para isto ter início. E também na área dos recursos naturais, isto é, no campo do reconhecimento das plantas nativas, do cuidado com estas plantas, para que um outro setor possa transformar isto em medicamentos. Então, nesta preservação daquilo que é natural ali, isto também ficaria a cargo deste setor, se esse setor assumir isto. E veja, nós temos várias nascentes de água em Figueira, e lá também. Lá nas terras da Irmandade, nós temos até áreas alagadas. Nós temos lá pântanos, não temos? Temos lugares alagados. O que isso está querendo dizer? Nós temos que aprender a lidar com estas coisas. Temos que cuidar destas nascentes de água. Temos que estar com isto no nosso propósito. Estar com isso nos nossos programas. Porque essas nascentes de água, tudo que nasce, brota naturalmente, é muito sensível. Pode estar surgindo uma nascente e aquela nascente se recolher, dependendo do que acontece em torno. Então, teria que ter um grupo guardião destas nascentes. Teria que ter um grupo que use a presença destas nascentes e que vá dispensando outros tipos de atividade. Por exemplo, se tem uma nascente, se tem um curso d'água, se você coloca ali uma roda d'água, aquilo já vai dispensando outros recursos. Aquilo pode ir dispensando bomba elétrica, aquilo pode ir dispensando poço artesiano, aquilo pode ir dispensando certas coisas que têm a ver com o equilíbrio, que têm a ver com a harmonia da própria fonte de água. Isso está ligado a muitas coisas. Bem, nós teríamos que ter um mapeamento destas coisas para termos uma ação geral em toda a Figueira. Então poderíamos começar nas terras da Irmandade, que é uma terra que ainda não começou, e depois, paralelamente, irmos aplicando nas outras áreas as coisas que forem ali surgindo e que forem ali sendo reconhecidas e aprovadas. Então tem um nível da ação imediata que é suscitar esta ação de imediato, é colocar aquilo em movimento, é criar. E existe um outro nível que é ir aplicando aquilo nas outras áreas, que é ir aplicando aquilo fora do ambiente onde aquilo está acontecendo. São duas tendências dentro do setor. E nessa comunicação nossa com os recursos naturais, com as fontes, esta nossa relação com a água, com a natureza, com a vegetação, que tudo é parte, não, da ação desse setor, nós teríamos que considerar a nossa colaboração ou a colaboração do reino dévico conosco. Seria muito incompleto se nós estivéssemos propondo um trabalho deste só com a presença humana. Isso seria muito incompleto. E o reino dévico, como nós sabemos, que é uma evolução paralela, o reino dévico está presente. Mas o reino dévico, neste momento, está necessitando de uma certa solicitação, de uma certa atração para colaborar mais. Porque o reino dévico tem certas dificuldades na atual situação do planeta. O reino dévico tem a sua obra toda destruída pelo homem, continuamente. Então é preciso um relacionamento correto com este reino dévico. Através do serviço e do amor pelos pássaros, nós temos uma primeira ponte com este reino dévico. Outro dia, eu estava lá nas terras da Irmandade, como em todas as áreas que eu chego, eu fico notando o canto dos pássaros. Uma das primeiras coisas que eu noto numa área é se os pássaros estão presentes. Isto é um sinal de que ali existe uma ponte bem estável com o reino dévico, porque os pássaros vão para este reino. O caminho dos pássaros é o reino dévico. Então, onde existem pássaros, existem representantes deste reino. Nós, diante dos pássaros, estamos lidando com uma coisa que não é nem reino animal e nem reino dévico. Os pássaros são uma ponte. Então, onde tem pássaros, ali tem devas. Onde tem pássaros, existe possibilidade desta nossa comunicação com os devas. Os pássaros mostram isso. Onde eles estão, os devas estão presentes. Porque eles precisam das duas evoluções. Eles precisam da evolução própria e precisam da evolução dévica presente, porque eles estão transitando para lá. Eles estão em transição. Então, os pássaros são uma comprovação para nós de que o trabalho está certo. E lá pode existir mais pássaros. E isso é uma tarefa nossa, proporcionar um ambiente para que estes pássaros venham colaborar conosco na construção desta ponte. Porque nós não podemos hoje lidar com os recursos naturais, não podemos estar junto à natureza, não podemos estar fazendo certos trabalhos sem a colaboração dévica, que faz o trabalho de construção interna das coisas em tudo isto. Então, os pássaros é algo que aqui teria que ter um papel em tudo isto, e nós teríamos que ter mais consciência da presença dos pássaros. Nós teríamos que ter, neste momento, mais consciência com isto. Agora, nós teríamos também que ter mais consciência em outros sentidos, com o uso da água, por exemplo. Porque a água está ligada a esses recursos naturais. Isto é com o grupo todo. Isto não é só com a equipe de ação imediata. Não é só com quem está cuidando diretamente disso. Porque é um grupo de trabalho. O karma é um só. Então, se alguém dentro deste grupo não lida com a água corretamente, isto entra no karma do grupo, com a água. Então, nós todos temos que ter consciência destas coisas. Outro dia, me chamou a atenção o seguinte. Eu vi que certas plantas teriam que receber mais água. Eu vi, porque você olhando a planta, você vê que ela está precisando de água. Eu perguntei, esta planta é regada? Me responderam, sim, esta planta é regada 2 vezes por dia. Um pouquinho. Digo um pouquinho? É, porque tem que economizar água. Aqui existe a ideia de economizar água. O que é legítimo, precisa ter discernimento com isto. Mas aí eu perguntei, quanto se gasta num banho de chuveiro? Me responderam, 5 minutos. 5 minutos é o que está escrito na placa, porque depois dessa conversa eu fui conferir e hoje fiquei ali fora e vi uma pessoa ficar com o chuveiro aberto 10 minutos. 10 minutos. Então aí estão 7 minutos, 7 minutos, que bastam 3, na placa está escrito 5. Mas isso já está contando com os viciados. Porque na realidade um banho são 3 minutos, ali já está pedindo 5 e a pessoa fica 10. Então isto é água que está sendo furtada às plantas. Então se nós, por exemplo, nos dispuséssemos a tomar um banho em 3 minutos no máximo, porque há quem tome em menos tempo, olha, eu já fiz essas experiências com o meu corpo, pode se tomar em menos, mas não digo que seja. Se nós todos nos dispusermos a tomar um banho de 3 minutos no máximo, eu acho que se pode aumentar um pouco a quantidade de água para certas plantas que estão com sede. No karma da água e no karma geral, isto conta muito. Isto reflete a até na permanência das nascentes de água entre nós. Porque a água tem uma inteligência própria. A água é considerada um reino irracional. Eu não sei se existe o que não tem inteligência. Porque se o terceiro raio é a inteligência ativa e o terceiro raio é onipresente, eu não sei aonde a inteligência não está. Aonde existe terceiro raio, não falta inteligência em lugar nenhum. Então a água também tem inteligência. Só que a inteligência da água não é como a nossa. A inteligência da água diz à água onde ela deve estar e onde ela não deve estar. E a água, como elemento concreto, não sabe estas coisas. Mas a inteligência que rege a água sabe. Então a inteligência que rege a água sabe que nós estamos jogando 7 minutos de água fora. A inteligência da água sabe. Então não dá mais água para você colocar naquela planta. Porque para a inteligência não há diferença entre uma planta e quem está tomando banho. Não há diferença, porque isso tudo está no único. Mas aqui tem que haver um discernimento. Aqui tem que haver um correto uso das coisas. Aqui tem que haver uma consciência um pouco maior. Agora, se se diz, não, ponha o dobro de água nesta planta porque ela precisa, isso também é fácil de dizer. Mas depois as caixas d'água vão ficar vazias. E vai se criar outros problemas para outros reinos, além do reino vegetal, além das plantas. Então precisa que a gente se conscientize destas coisas. Eu não sei se esta equipe de ação imediata não é aquela que pode corrigir estas placas, onde está escrito que banho é de 5 minutos, e também se esta equipe emana isto. Se esta equipe vive isto, consegue colocar isto em prática, de forma que isto se transmita, que isto irradie, e que ela até tenha uma ação assim instrutiva diante de quem fica no chuveiro 10 minutos. Pois não. Ela está dizendo que as construções requerem um certo custo. Isto é o fim da linha. Isto é o fim da linha. Depois que nós fizemos tudo o que tínhamos que fazer na nossa consciência, e depois de estarmos totalmente dispostos, entregues e disponíveis para realizar, isto é que é o caminho. No fim da linha vem os recursos. No fim da linha surge tudo o que precisa. Mas isto fica na dependência da nossa consciência, da nossa ação e do nosso caminhar.